A 7 de abril de 1994 começava o genocídio no Ruanda. No espaço de 100 dias foram executadas 800 mil pessoas, Tutsis e Hutus moderados. O poder de Kigali e do chefe de Estado Paul Kagame, um Tutsi, utiliza sempre esta data para reafirmar a sua verdade histórica. Porém, são muitos os Hutus moderados que pagaram também um preço elevado pela sua postura nos massacres. Foi o caso de Innocent Niyonzenga, este ruandês, amputado dos dedos da mão direita, fugiu do seu país e vive há mais de uma década em Portugal. Ele começa por se referir às memórias que tem do que viveu no decurso do genocídio no Ruanda há praticamente 30 anos.
Lembro-me do sofrimento meu, o sofrimento dos outros, mas também lembro-me há 30 anos agora. Não podemos só ficar tristes porque temos que avançar, a vida tem que continuar. Mas também devemos ter um olhar atrás, o que causou o genocídio, como que agora as coisas estão. E agora podemos dizer que o genocídio está acabado.
Senhor, depois de muitas peripécias, conseguiu fugir para outro país, depois para um outro país e agora vive na Europa. Vão ser grandes comemorações. O presidente Kagame vai então acabar por acender aquela chama da lembrança no memorial de Gisozi em Kigali, com muitos chefes de Estado estrangeiros que estarão presentes, uma semana de homenagens. Não se vai permitir nem música nos locais públicos, nem na rádio. Estas comemorações são importantes? Como é que o senhor olha para elas?
As comemorações são sempre importantes, mas para mim, o que devo dizer, o que devo lembrar, mesmo que eu fui vítima do genocídio, eu não sou Tutsi. Eu sou Hutu, mas que tentava proteger as outras pessoas e foi assim que fui
investigado.
As comemorações são sempre importantes, mas atrás das comemorações tem também fazer uma avaliação, tem que haver ações, avaliar a unidade e reconciliação entre os ruandenses, a criação de uma economia sustentável, a segurança da liderança democrática, a luta contra a corrupção, bem-estar social, tudo isso tem que se avaliar. Há uma eliminação de todas as coisas que possa levar os ruandeses a fugir do seu país. Tudo isso tem que fazer uma avaliação, ver em 30 anos que balanço podemos fazer. É isso. Isso é muito importante.
Algumas pessoas foram julgadas, tanto no país como fora. Algumas pessoas foram extraditadas. Isso foi suficiente? Não foi suficiente?
Não foi. Foi bom julgar umas pessoas, mas não foi suficiente porque, primeiro, nem todos foram julgados. Segundo, a minha apreciação é que só um lado foi perseguido. Portanto, falando do genocídio que levou 800 mil vidas...
Em apenas 100 dias?
Em 100 dias, o elemento que causou realmente o genocídio foi o avião do presidente que foi abatido. Quando nos julga esse fato, acho que não é justo. Portanto, há uma parte que foi empanhada, mas há uma outra parte que não foi empanhada nada.
Continua a ser muito difícil falar de uma situação como esta, do genocídio no Ruanda. O senhor teve que viver muito longe da sua terra, como é o caso de muitos ruandeses. Quando pensa no Ruanda, acha que o Ruanda é um país do futuro onde Hutus e Tutsis podem, de facto, voltar a viver juntos?
Na minha opinião, isso é muito possível no sentido que, mesmo antes do genocídio, eu era ainda jovem, mas podia ver as relações entre Tutsis e Hutus. A única coisa que separou os Tutsis e os Hutus foi sempre o poder. E mesmo agora, o que divide a população é o poder. Quando tivermos um poder que toma cuidado, que não ponha em frente as divisões, eu acho que Ruanda é um país onde pode viver em paz. é só o poder antes do genocídio e o poder depois do genocídio, ambas estão a fazer quase a mesma coisa. É a minha avaliação própria.
Antigamente eram os Hutus que estavam no poder, agora são os Tutsis que estão no poder, não é?
Sim.
Continua a ver o regime de Paul Kagame como um regime muito repressivo. Não há liberdade ainda hoje no Ruanda?
De tudo. Não há liberdade nenhuma. Não há espaço político, não há liberdade de expressão. Os jornalistas são presos, o cidadão não pode fazer o que quiser. Portanto, é uma repressão total.
O senhor hoje tem uma nacionalidade europeia, é português. O senhor não se atreve sequer a visitar o seu país natal? Nunca voltou? Acha que vai poder voltar alguma vez?
Ainda não voltei, mas penso muito. Penso muito, muito no meu país. Eu espero que vou voltar. Acho que não há um poder que não tem fim. Penso que vou uma vez voltar na minha terra.
Era o testemunho de Inosson Nyuzenga, um ruandês resgatado do genocídio de 1994.